Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast com nossa amiga Lu Barcala.
Oi, eu não vou falar bom dia, porque e se a pessoa está assistindo à noite? É boa noite.
Pode crer, então. Roda essa vinheta aí.
Começa agora no podcast da Rádio Anatomy Flix, um bate-papo com o professor Rogério Gozzi. E hoje, estamos com uma convidada especial, Luciana Barcala, fisioterapeuta e especialista em neuro.
Rodou, é vinheta da hora, hein?
Rodou, gostou da vinheta? Eu sabia que você ia gostar.
É,
Lu,
sensacional.
Técnicas de reabilitação neurológica e o tratamento sensório-motor.
Uhum.
Assunto cabeludo, hein?
É, e bem delicado, bem abrangente. Porque antes da gente falar de técnicas, vamos entender o que são técnicas. As técnicas realmente são as práticas dentro da fisioterapia. Então, para a gente ilustrar bem, quais são as melhores técnicas dentro de uma reabilitação neurológica? A top é o Bobat. Por que que é o Bobat? O Bobat, ele trabalha...
O Bobat é a base da reabilitação neurológica?
É. Inclusive, dentro do que eu, né, acredito, e é bem conceituado aí, dentro do maior centro de reabilitação neurológico que a gente tem, que é a ACD, tem aí no Brasil todo, ela recebe treinamento de Bobat. Então, todos os profissionais, eles são especializados em Bobat. E o Bobat não é uma pós-graduação.
Se eu não me engano, o Cabot também, né?
Então, o Cabot, ele não é...
Obrigatório?
Obrigatório, porque o Cabot, ele tem ainda uma limitação de achar que é só para adultos. Tá? E eu aplico um Cabot totalmente adaptado, neurológico, que eu faço até nas criancinhas, na bola eu uso diagonais de estimulação motora. Então, quando a gente fala de Bobat, é uma técnica e ela é um investimento muito alto. Hoje, para você.
Quanto dá um curso de Bobat?
Para você ter os três itens, né? Dentro do Bobat, a gente tem o Baby, que a gente estuda todo o desenvolvimento neuropsicomotor, que é de 0 a 12 meses. Depois o infantil, que a gente vê todo o desenvolvimento de habilidades motoras. E depois o adulto, que já é mesmo para patologias onde você teve um desenvolvimento normal e depois vem uma lesão neurológica que afetou esse desenvolvimento. Então, ele é realmente bem complexo. Hoje, para você ter uma formação bobatiana, você gasta em torno de 15, 16 mil reais.
É um carro usado.
É. E aí fala assim, pô, é caro? Eu não sei até que ponto é caro ou não. Eu tive a grande sorte de não ter que desembolsar essa grana.
O investimento é aquele que você paga e você sabe que você vai retornar aquilo posteriormente.
É, né? A partir do momento que você vê que a sua dificuldade é dentro daquele tópico, igual quando você faz um curso, eu tenho muitos cursos práticos. Quando você faz um curso, e eu falo isso do meu próprio público, você questiona o que vai ser apresentado naquele curso para ver se é a sua dificuldade? Não fazem isso, eu vivo isso. Os meus alunos me procuram porque eles acreditam e confiam no que eu estou mostrando. Mas eles não me procuram. Mas o que isso vai trazer de conhecimento para mim? Então o tema, ele fala, pô, eu quero estudar isso com a Lu. E aí ele vai, de olhos fechados, porque ele sabe que eu vou trazer o melhor dentro daquele tema. Ele confia, mas... A gente procura, é uma deficiência que a gente tem. Então, assim, qual é a tua necessidade dentro do Bobat? Você sabe o que fala dentro do Bobat?
Isso é um erro que eu vejo das pessoas que fazem técnicas. Porque, assim, quando o cara se forma em fisioterapia, então tá batendo na porta lá do outro.
É.
Quando o cara se forma em fisioterapia, qualquer outra coisa. O cara quer aprender técnicas. Às vezes o cara não quer ter nem o conhecimento da coisa, ele quer aprender... uma técnica para fazer, mas às vezes não sabe nem como.
Exato.
E quando aplicar.
Então, se você vai fazer uma formação de Bobat, para você ter um título para falar, eu tenho Bobat, mas você não sabe usar essas técnicas do Bobat, realmente é um valor muito alto para investir. Da maneira que eu uso, mesmo não ter desembolsado tudo isso, porque eu recebi todo esse treinamento dentro da ACD, eu investiria esse valor, porque eu sei que eu vou aproveitar cada item que a técnica vai me abordar.
É que passados 20 anos, imagina uma pessoa que está começando agora, tem 22 anos... Tem só o dinheiro da condução no bolso. A pessoa pensa, né? Fala, pô, será? Vai na fé, gente. Vai. Você tem que confiar no seu taco, não tem jeito, né?
Exato. Às vezes tem pessoas que atendem muito, muito bem e não tem a formação do Bobat.
Uhum.
Então, porque ela sabe qual é a dificuldade dela. Então, antes de você procurar a melhor técnica, tente identificar qual é a sua deficiência. Porque às vezes você vai dando tiro aí pra tudo que é lado, e aí sim é um investimento.
Quantas
alto.
Vezes você que tá aí ouvindo não ouviu isso aqui? Ah, mas o cara ali, ele tá fazendo Bobat, mas ele não tem o curso. E daí?
É. E não tem problema nenhum, porque eu vou até falar, né? Confessar aqui. Eu trabalhei
por que
dois
você falou
anos.
Baixo agora?
É porque é um confessionário que eu tô fazendo. Então, assim. Eu fiquei 2 anos na ACD, eu trabalhei lá 7 anos, e eu acho que ainda vou voltar a trabalhar lá, mas por paixão, tá? E aí, assim, 2 anos que eu fiquei lá, os 2 primeiros anos, eu já aplicava técnicas que até os meus colegas de trabalho me ajudavam, e eu aprendi muita coisa, e eram técnicas do Bobat, e eu não tinha ainda o curso Bobat. Quando eu fui, eu falei, gente, eu já fazia isso, eu aproveitava. E a gente vai sentindo a necessidade, né? E aplicando. Então, eu acho que essa
também
visão...
também as pessoas atendendo.
Atendendo, e você vai, né? Ah, acho que eu vou fazer isso. Pô, deu certo. Então, assim, é o Bobat.
O cara tá preso pra fora de casa ali.
É, alguém ficou...
Alguém ficou pra fora de casa ali.
Gente, tá engraçado isso.
É sério, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês. Tem alguém batendo na porta do apartamento da frente. Já faz uns 10 minutos.
Tá chamando e fica do lado de fora. E ó, é
se
de manhã.
Se vocês ouvirem umas batidas aqui, não é aqui.
É. E é de manhã, nem sei se é alguma coisa.
O cara tá chegando agora, né? É. Não vai entrar nem a pó.
Você tá falando do cara, mas você não sabe se é a mulher, né?
Bora pro tópico, Lu.
E aí, assim, então, Bobat é muito bacana, é Kabat. Kabat, eu uso muito na neuro, mas o Kabat, ele veio principalmente na ortopedia.
Qual que é o objetivo do Bobat, Lu?
O Bobat é um tratamento neuroevolutivo, é a evolução neural. Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento... A plasticidade, a gente usa muito... Tá muito em evidência, né? Falar plasticidade, neuroplasticidade. Eu dou um curso de neuroplasticidade e todo mundo acha, ah, é a técnica. Gente, nós temos neuroplasticidade. A gente tá fazendo aqui uma neuroplasticidade, tá? Então, todo tempo a gente tá. O que a gente tem que usar é potencializar essa neuroplasticidade dentro da reabilitação, tá?
Eu sou um cara simples. Aí eu gosto de simplificar as coisas.
Certo.
A plasticidade depende da repetição, não é aquela história da repetição leva à perfeição?
Então, mas a repetição, ela é um dos tópicos da neuroplasticidade. A repetição é o segundo tópico. Se você não tiver o primeiro, o teu segundo, ele tá mascarado. Então, você tá repetindo, repetindo, repetindo. E se você não der o primeiro estímulo, que não é a repetição, e sim a habituação... Tudo que você está repetindo não está fazendo neuroplasticidade.
Isso serve para o Bobat ou para todo mundo?
Para todos. Para todas as técnicas. Então, eu gosto... Quando eu falo de...
Então, as técnicas neurológicas, elas têm um pilar principal, que é esse que você está apresentando aí.
Vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer um só de neuroplasticidade?
Vamos fazer no próximo, então?
Vamos.
Neuroplasticidade, coloca aí. Em vez de controle motor, neuro.
Antes de falar de controle motor, a gente fala ou até junto as duas coisas, tá? Porque neuroplasticidade é um tópico bem específico. Então, voltando para as técnicas, todas as técnicas vão estar... atuando dentro da neuroplasticidade. Só que, se você não entender sobre a neuroplasticidade, que eu posso estar falando um pouquinho aqui para vocês, essas técnicas, elas estão sendo abandonadas. Então, você tem lá 20 das melhores técnicas e você não aplica nenhuma delas no dia a dia. A tua conduta, você tem técnica, mas você não tem conduta. Tá? E você só vai ter uma boa conduta se você saber qual é o seu objetivo. E o seu objetivo só vai ser traçado com uma boa avaliação, que não é a primeira sessão. A gente tem que parar também com isso, achando que a avaliação... que a avaliação é no primeiro dia. Não, a avaliação ela é constante. Tá? Então, por isso que essa coisa também de ficha, preencher ficha...
O cara acha que na primeira sessão ele tá avaliado. Acabou, né?
É. Ah, então a primeira sessão é avaliação? Não. Tá? É... A primeira sessão já é uma reabilitação. Tá bom? Então, eu acho que é importante a gente falar. Mas pensando nas técnicas, eu acho que dentre todas, Bobat, Kabat, que são as mais conceituadas...
O Kabat, qual que é o... O tendão central do Kabat aí.
O Kabat é fortalecimento muscular.
Essa parte de movimentos diagonais é porque são movimentos funcionais, é isso?
São funcionais. A gente, quando vai pegar qualquer coisa, a gente não vai reto num plano só de movimento,
né? Não é robozinho,
né?
Não.
Não é robozinho. Você faz uma flexão de ombro para depois abduzir, né? Sempre numa flexão.
Fazendo abdução.
Olha lá.
Imagina se abdução.
Sim. E aí eu vou até puxar uma coisa, já que a gente está falando de reabilitação neurológica, da gente ter que parar um pouco com isso, de, ah, o paciente tem dificuldade de flexão de ombro, aí você fica lá repetindo, ó, você falou da repetição, repetindo 10 vezes, 3 séries de 10 de flexão de ombro. Gente, para.
Esse 3 de 10 aí, mano.
Para com essa coisa, eu tô falando de coração.
Ela parece estar nervosa mesmo aqui, ela pôs a mão na testa.
Não foi, eu fiquei mexendo no meu coração agora.
Acho que mexeu no seu íntimo agora.
Então, para com essa coisa de trabalhar isolado algo. Músculo não é isolado. Eu tô falando isso na reabilitação neurológica, tá bom? Porque eu vou defender realmente isso. Não é isolado. E por isso que eu gosto tanto do Kabat. Porque o Kabat, ele não trabalha um segmento só.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix, com o professor Rogério Gozzi e especialistas da área de fisioterapia.
Que outras técnicas existem aí, fora o Bobat e o Kabat, que são mais populares aí, que o pessoal usa bastante?
É, hoje, né, a gente tem o que a gente chama lá de gaiola, que é o tratamento sensorial, através de feixes, bandagem funcional... Tem algumas críticas aí, mas tudo tem críticas e benefícios. A bandagem funcional, ela é muito utilizada dentro da neuro também. Balance, tá? Tem um curso de balance que é só sobre equilíbrio, entender todo esse contexto. Tem algumas técnicas que a gente aprende aí de nomes que veio da Suíça, mas até hoje eu nunca usei. Tá, eu aprendi só na literatura realmente e eu não uso. Então, o que eu tô falando hoje aqui para vocês são técnicas que realmente eu uso e se você for procurar no mercado. São duas, tá? Kabat, Bobat, vou falar três, que é a bandagem funcional também. Tá? E agora a técnica nova que eu conheço, eu ainda não tenho curso, mas eu tô querendo fazer.
Como chama?
Que é a da gaiola.
Ah, eu vi Inova, eu pensava que era o nome da técnica.
Não, é Petit Suis, porque ela vem do francês, né? Eu tô querendo, mas assim, hoje ainda clinicamente não é benéfica. Porque... será que quer ajuda? Ela não é benéfica ainda pra mim, porque realmente... Eu tenho que ter um local para se fazer isso. Hoje, o público... Como você vai levar um... Se você não tiver uma clínica onde atender... E eu sou muito prática, tá? Eu pego muito essa galera que acabou de se formar para especializar eles na área da neuro. Então, hoje, eu trago as técnicas que realmente eu uso. Então, se você quiser formação aí, Bobat, Kabat. E, sinceramente, eu estudo para criar algumas técnicas onde eu englobo tudo isso.
Tem,
tá?
Também, Lu, onde tem espaço e condições também, a parte dessas técnicas na água. Né,
eu adoro hidroterapia.
E a ecoterapia, que eu acho sensacional. Acho muito legal essa.
Eu não tenho essa afinidade, né, com o animal, assim, não é que eu não gosto, nada disso, mas para esse trabalho, porque ele é muito, ele tem muitos benefícios realmente, tá? Mas eu não trabalho com a ecoterapia, mas por isso também, porque eu tenho que ter um espaço, um local, é trabalhoso, você tem que cuidar muito bem do cavalo, que é Mas ele realmente tem resultado fantástico.
Tem que dar de comer pro cavalinho, né?
E tem que cuidar.
Tem que cuidar bem.
É, tem todo um trabalho aí também, até... Parece meio estranho que eu vou falar. Até psicológico junto com o cavalo, tá?
Os lugares que tem eco é que a gente é de São Paulo aqui. E aqui é muito urbano, né? Você encontra a ecoterapia mais ali pras bandas da...
Taboão tem.
Ali na região que tem mato. No Horto ali tem também.
Na Barra Funda tinha, ali no Parque da Água Branca.
Serra da Cantareira, na Rota aqui também, na polícia.
Então, e no, aqui, falando em cidade mesmo, aqui da... Na Cavalaria, da Polícia Militar.
Na Cavalaria da Polícia.
Também tem, sim.
A gente só ouve o pessoal falando mal da polícia. Se um dia vocês forem conhecer os serviços que eles oferecem, que a gente já falou da PM DFESP,
é verdade,
tem esse serviço,
hein?
Da cavalaria.
É verdade.
E é assim, é um serviço aberto ao público.
É, não tem custo nenhum.
Não tem custo nenhum. E não é só para parentes de militares, nada disso. É atendimento ao público.
Exatamente.
Porque são civis que atendem e usam o espaço da polícia militar lá. Então quem é de São Paulo vale a pena conhecer. É ali na Rota, na Tiradentes.
Isso.
Bem bacana ali.
Bem...
Até quando você passa na rosinha paralela, você vê o picadeiro lá.
É verdade.
Bem bacana.
Bem bacana mesmo. Então, assim, das técnicas é isso. Vou tomar aqui a liberdade de falar que eu gosto muito da prática, por mais que eu também estudo muito essa parte teórica da reabilitação neurológica, eu sou muito prática, eu gosto do entendimento até de sistema nervoso dentro da prática. Os meus cursos mesmos, eles são práticos, e dentro da prática eu vou puxando para a teoria, eu dou todo o suporte teórico, porque eu acredito nisso. Agora, que é um mesclado de muitas coisas, é, tá? E eu defendo muito o entendimento sensório-motor, tá? Eu acho que estudando muito qual é a via sensorial e como ela é interpretada no cérebro e como ela vai voltar para o músculo, que é o ponto final, o resultado, quando a gente entende isso, você aplica qualquer técnica. E não dá para a gente começar uma sessão de fisioterapia aplicando uma hora só de Bobat ou
cansa,
só de,
né?
Cabat. O corpo não aceita, você também não aceita. Então, eu faço exercícios com bola, eu gosto muito de bola. Bola não é só o Bobat. Tá? Todo mundo fala, mas eu faço bola Bobat. Não, ela é uma bola suíça, porque ela tem história lá de Suíça. Mas ela é uma bola de reabilitação. Tá? Então, saber aplicar. Então, eu tenho um curso de bola terapia, o pessoal, mas é Pilates? É Bobat? Não, é entender a ferramenta bola dentro da estimulação sensório-motora.
O curso de bola dela é sucesso, hein? Já participei.
É mesmo, né? Você vê, o pessoal adora. Realmente, aí a gente tem todo ano, tem cada semestre, são dois cursos por ano, e realmente a gente tem um público aí, uma procura bem grande. Então, eu tenho cuidado de usar ferramentas que são mais fáceis, igual uma bola, né? Que você pode levar para tudo que é lugar, e usar a reabilitação neurológica dentro dessas técnicas. Então, tomem cuidado quando você for fazer um curso e um investimento. Eu não sou contra, tá? Eu faço, mas você tem esse entendimento realmente da neurologia, que só a técnica em si, ela não reabilita.
A anatomia ou a neuroanatomia é a base, né, Lu?
É.
Não tem jeito.
Por isso que quando você falou, vamos falar sobre a reabilitação neurológica, e eu falar isso com você, isso me dá uma tranquilidade muito grande, porque tudo que eu vou falar de reabilitação neurológica, eu entro em sistema nervoso, que é pura anatomia.
As pessoas acabam não entendendo a importância, né, do processo.
E antes de vir para a prática, se ele não ter esse primeiro contato e entendimento, não é só contato, hein? E eu falo isso do Rogério, que ele tem um cuidado muito grande com vocês, que ele dá várias ferramentas para você entender um mesmo contexto. Então, você pode fazer em vídeo, você pode fazer ouvindo agora, né? todo lá, 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 rádio, lá, lá, lá. Então, assim, quais são as ferramentas? Material, a plataforma que vocês utilizam, tá lá. Então, é muitas ferramentas para você identificar, porque se você não tiver esse contexto, não adianta você vir estudar reabilitação neurológica comigo não tendo essa base. Sabe, trava.
Sabe o que acontece? Por exemplo, o aluno da área da saúde em geral, ele quando começa a estudar anatomia, de fato, ele não consegue mesclar as coisas, sabe?
E visualizar isso na frente,
né? Como atendimento, tipo, como é que eu vou colocar isso na prática? Não é problema de vocês isso aí, na verdade. Acho que é o professor que tem que dar aquele gatilho, né? Mas você vê, vou estudar o sistema nervoso agora. Quando você for fazer a parte prática de neuro, você tem que entender o porquê você estudou a neuro. E o desenvolvimento do cérebro e como ele pode reagir dentro de vários tratamentos, né?
E aí que eu entro naquele nosso primeiro podcast aí falando de como eu fui para a área da neuro. Eu senti curiosidade em estudar. Então, se eu ficasse ali engessada, igual vem o nosso sistema educacional, de que você tem que estudar anatomia para saber aqueles nomes difíceis e decorando, aí fica difícil
o
mesmo
aluno
estudar.
Não é só na neuro, Lu. Em todas as partes da anatomia. Tem aquela decoreba, ele acha que o que vai mudar a vida dele é aquela decoreba. Aí fala, nossa, tem o núcleo caudado, legal. O que é o núcleo caudado? Onde ele está e para que ele serve?
Exatamente.
Quando há uma lesão do núcleo caudado, o que acontece com o paciente?
E aí, quando
não consegue ter essa relação.
Não, e hoje eu consigo falar onde está o núcleo caudado, qual é a área, qual que é a via, mas quando eu falo, eu tenho dominância daquilo que eu tô falando. Então não é simplesmente falar, o núcleo caudado está localizado nos núcleos da base. Tá, onde são os núcleos da base, para que que ele serve? Então quando a gente fala, e na graduação, e não só na graduação, tem muitos fisioterapeutas, que você sabe dar nome, mas não entende o contexto daquilo.
É anatomia clínica, né, Lu? Por exemplo, quando você vê uma criança com paralisia cerebral, quando você olha o aspecto, você já sabe que é paralisia cerebral pelas características. Quando você vê uma pessoa com derrame, eu gosto de falar derrame, tá? Não vem falar, o cara falou derrame.
Eu não sou contra, não, mesmo sendo especialista. Exatamente.
Quando você fala AVC, os caras já ficam loucos também.
Ah, gente.
Ah, derrame, é derrame. Quando o cara tem um derrame, você olha, você já sabe que é um AVC, entendeu? Então, é esse olhar clínico. O cara entender, quando ele olha uma pessoa com AVC, ele fala, nossa, é uma lesão cortical do lado esquerdo, bababá,
isso
bababá.
Isso é inspeção.
É isso?
Isso é inspeção. Na hora que você olhar, você já transformar aquela imagem na parte...
Num diagnóstico clínico.
Isso, perfeito. Por isso que você tem que fazer um curso comigo de reabilitação neurológica.
Tô dentro. Tem, né? Bolsa aí?
Não, tem bolsa. Não, fazer um curso não. A gente dá um curso.
Pensava que você dava um curso. Então vamos dar.
Né?
Que nem assim, quando o cara faz faculdade de físio, medicina, essas coisas, e ele vai no metrô e começa a olhar a marcha das pessoas, já é um forte indício que você tá ficando doidão já.
É.
Mas é importante isso.
É, mas falar, é um doidão positivo, bacana.
Uma marcha ceifante, isso, aquilo, tal, tem pé equino, varo.
Tá inclinado.
Então, não é dos piores, mas você já tá tendo um olhar clínico da pessoa.
Isso
é muito importante pra você já fazer um tratamento.
É, e não só decorar.
Inspeção, hein, Lu?
Você entendeu essa inspeção?
Inspeção.
Então a gente fala,
coisa
mulher,
linda, coisa de Deus.
Mas é realmente o que você está olhando em todo esse funcionamento. Então, eu acho que por isso que até esses cursos, né, de inspeção, palpação, precisa ter, que a graduação ela não tem condições de carga horária para dar isso. Eu falo, hoje eu saí da graduação para trabalhar com cursos porque eu estou tentando dar a deficiência que a graduação, mas não é porque ela não quer, gente, dar. É o sistema, isso é normal.
Não tem espaço pra
isso. Não tem espaço. Então ali a gente tá aprendendo o básico.
Tiraram a anatomia?
Então.
Tiraram
a
anatomia.
E essa anatomia é clínica de ver. Então tem que ter. Mas que bom que existe você na vida.
Tamo
dos
junto.
Brasileiros.
É nóis.
Certo? Você quer fazer um...
Eu acho que a gente pode encerrar esse podcast e no próximo falar sobre neuroplasticidade. O que você acha?
Ok, ótimo.
Bora pra neuroplasticidade?
Vamos sim. Gostei.
Falou, pessoal.
Hein? Falou.
Até o próximo.
Um abraço.
Você acabou de ouvir o podcast da Rádio Anatomy Flix com o professor Rogério Gozzi. Até o próximo programa.